Ouviremos agora o Dr. Romeu Donizete Rufino para fazer a sua exposição. Ele que é atual diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica e indicado para ser reconduzido à função.
Bom dia, excelentíssimo senhor senador, presidente da Comissão de Serviço de Infraestrutura, senador Fernando Collor, excelentíssimos senhores senadores e senadoras. Em primeiro lugar, agora gostaria de agradecer à comissão, especialmente o presidente Fernando Collor, pela compreensão e a celeridade que foi dada a esse processo de submeter os nomes indicados pela presidenta Dilma Rousseff à sabatina aqui na comissão e, posteriormente, ao plenário do Senado, em função do que o próprio senador já esclareceu no início dessa sessão, da proximidade do vencimento do mandato dos diretores, do doutor André, e o meu mandato, que vence agora no começo de agosto, e sem essa, se esse caminhamento célere aqui, correria o risco da agência não poder ser deliberada por falta de quórum. Então, agradeço muito a compreensão e a celeridade que foi dada ao processo aqui nessa casa. Eu também gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia, senhor senador Edson Lobão, presidenta Dilma Rousseff, de ter indicado o meu nome para ser submetido à apreciação dos senhores. Como se trata de uma recondução, também aqui quero agradecer o reconhecimento, porque eu posso entender que, em sendo uma recondução, é uma forma de reconhecer o trabalho que temos desenvolvido à frente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Me sinto muito orgulhoso de ter o meu nome indicado para uma agência que ajudei a estruturar. Estou na agência desde o seu início, há mais de 16 anos. Então, costumo dizer que, na minha compreensão, é uma agência bem nascida, ela é uma agência bem estruturada, com um processo, com uma estrutura moderna, um processo decisório moderno, como aqui já foi colocado, um processo transparente e observando o devido processo legal, com práticas modernas de gestão e com um quadro excepcional. A agência, na minha compreensão, tem um quadro de servidores digno de elogio. Conheço várias instituições, não desmerecendo as outras, mas a ANEEL é diferenciada pelo quadro que tem, quadro de excelência. Certamente, nós temos práticas modernas, como eu coloquei, e o doutor André e o doutor Tiago já mencionaram, e isso nos coloca um desafio de sempre buscar melhorar, sempre aprimorar o nosso processo, e estamos realmente no nosso planejamento estratégico que fechamos recentemente. Certamente está entre os nossos objetivos principais essa busca da desburocratização, da busca da agilidade no processo, porque temos a compreensão de que uma agência reguladora, ela atua num segmento de infraestrutura tão importante e ela não pode emperrar, não pode demorar nos seus processos decisórios, sob pena de prejudicar toda a dinâmica do setor. Agência reguladora, sabemos que no Brasil é uma instituição, é um modelo de gestão, uma coisa recente, então, muitas vezes não bem compreendida. Então, na minha maneira de ver também, é igualmente importante ter clareza dos papéis. A governança do setor elétrico é uma governança complexa, como o Tiago comentou, tem papéis importantes, que é desempenhado pelo poder concedente, pelo Ministério de Minas e Energia, tem a EPE, que faz o planejamento e assessora de maneira importante o Ministério em várias atividades, tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, que é um regulado e fiscalizado pela ANEEL, tem a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que também tem um papel importante, são agentes regulados e fiscalizados pela ANEEL, mas com atribuições absolutamente distintas e destaca a relevância no setor de energia elétrica. Os demais agentes de geração, transmissão e distribuição. Então, essa clareza de papéis muitas vezes é confundido, isso realmente é um desafio buscar essa melhor compreensão do papel de cada um. Também o excelentíssimo senhor senador Fernando Collor mencionou no começo da sua, na abertura dessa sessão, o desafio também que é essa compreensão também pelos órgãos de controle e de fiscalização, senador. Muitas vezes nós nos deparamos com alguma dificuldade, porque, por vezes, os órgãos de controle e fiscalização, por vezes, querem substituir a função do órgão regulador. Exatamente. Tendo eu que cabe a eles fiscalizar, como bem colocou o presidente, naquilo que é papel da sua competência. Mas, por exemplo, escolha regulatória, tem uma agência reguladora que foi criada e que está aparelhada para fazer essas escolhas regulatórias no que diz respeito à sua competência, né? E aí, nessa mesma linha, julgo de fundamental e importante a autonomia que aqui já foi muito falada. Eu costumo dizer que eu faço uma distinção entre independência e autonomia. Eu acho que nós temos que ter autonomia, sim. Autonomia, como já foi dito, financeira, administrativa, mas eu diria especialmente a decisória. A diretoria da ANEEL tem mandato conferido aqui por essa casa, submetido a essa sabatina, os seus dirigentes são escolhidos depois da análise da sua condição, da sua capacidade para exercer o cargo, e essas decisões que são tomadas pela ANEEL, também nos orgulhamos de ter um processo absolutamente transparente. O nosso processo decisório, desde a escolha do diretor relator, senador Collor, ele é feito por sorteio público, absolutamente aleatório, não há direcionamento de nenhuma matéria para o diretor A, B ou C. Ele é uma escolha pública, cujo sorteio é transmitido pela rede mundial de computadores, pela internet, e as reuniões são públicas e também transmitidas, com possibilidade de fazerem sustentação oral, defesa das suas visões. E esse processo decisório ele é tomado pela diretoria colegiada depois de uma instrução do devido processo, tanto a análise técnica como jurídica de todas as matérias que são submetidas ao colegiado. Então, acho que é um processo absolutamente transparente, e isso dá legitimidade, fortalece o processo decisório, porque não há nada que se decida que não seja de conhecimento de todos. Entendo que os avanços que precisamos ter, aqui já foram citados alguns, mas eu destaco, a exemplo do que comentou o doutor Thiago, a questão da fiscalização. A ANEEL certamente faz um processo de fiscalização que está buscando esse aperfeiçoamento, no meu modo de ver, está caminhando o caminho certo. O que nós defendemos, o que eu em particular defendo, é que seja um processo que busque mais o aspecto orientativo e educativo e menos punitivo. Punitivo se não tiver jeito, mas o punitivo não é o caminho. O caminho é evitar acontecer o problema. Então, no setor elétrico, nós temos um belo desafio de buscar o equilíbrio entre a modicidade, atender o princípio da modicidade tarifária, mas a qualidade do serviço. A energia elétrica, cada vez mais, todos os usuários desse serviço pretende ter um serviço de qualidade para os seus processos industriais. Hoje, não, a energia elétrica, como foi dito, é essencial, e não basta ter energia elétrica, tem que ter energia elétrica de boa qualidade. Então, esse é um grande desafio também, envolve, naturalmente, exige grandes investimentos, isso pressiona a tarifa, mas o papel principal da ANEEL é buscar esse equilíbrio entre a modicidade, portanto, e a qualidade do serviço. E o processo de fiscalização ele é importante, mas ele certamente tem que ser aperfeiçoado para cada vez mais, então, ser mais orientativo e preventivo e punitivo só em último caso. Outra questão que eu acho que é um desafio para o setor elétrico, enfim, para todo o segmento de infraestrutura, que é buscar o atendimento, o cumprimento dos prazos que foram contratados. Certamente, a ANEEL está buscando aperfeiçoar o seu processo, tanto dos editais, o processo de seleção dos agentes, colocando o prazo mais realista possível, buscando também a responsabilidade desses agentes, porque no Brasil e no setor elétrico, nós temos muito orgulho de realmente honrar de maneira rigorosa os contratos de concessão. Mas é importante que os agentes também honrem o contrato de concessão. Então, ao assumir um compromisso de entregar a energia na data em que foi contratada, o agente precisa respeitar e se precisa entregar essa energia no prazo. E nós temos tido problema. Realmente, investimento em infraestrutura, especialmente em projetos estruturantes, em grandes usinas hidrelétricas, em sistema de transmissão importante, como temos no setor elétrico, cada vez mais o desafio, quer no campo do meio ambiente, na questão fundiária, cada dia está sendo mais complexo o processo de viabilizar, como disse o Tiago, na experiência dele, a que mais foi desafiadora é essa parte de realmente fazer acontecer, tocar as obras, porque tem legitimamente muitas pessoas que têm lá suas legítimas preocupações, têm o seu papel, têm a sua responsabilidade, mas muitas vezes toma decisão sem assumir junto a responsabilidade, muitas vezes, de estar provocando um atraso exagerado das obras. Então, nós temos usinas hidrelétricas importantes em construção, com atrasos também igualmente importantes, e muitas vezes é uma luta que, em grande medida, ela se dá no âmbito da justiça para que as coisas aconteçam de acordo com o que foi planejado. Mas nós temos consciência que a ANEEL tem um papel importante, pode contribuir, está fazendo o seu melhor, mas vamos aprimorar de fazer com que esses prazos sejam observados. Causa realmente um problema muito grande no setor elétrico. Presidente Collor, ao ler alguns informes no começo da reunião, falava, inclusive, dessa situação que está vivendo o setor elétrico, especialmente o segmento de distribuição, com esse nível do custo da energia elétrica, tem causado, de fato, um certo desequilíbrio no fluxo de caixa das distribuidoras, que o governo, junto com a ANEEL, tem buscado, de todas as formas, administrar essa questão, no meu modo de ver, com sucesso. Mas, na medida em que o agente se compromete a entregar energia num dado momento e não cumpre esse prazo, a distribuidora fica exposta ao mercado de curto prazo, está sujeita ao valor da energia no mercado de curto prazo, que é um valor que hoje, em função do regime hidrológico absolutamente severo, é muito mais alto do que o contratado. E isso nós temos que buscar a mitigação disso e depois vai impactar a tarifa para o consumidor final. Então, essa questão eu reputo de grande importância. E aí eu já aproveito para fazer um outro comentário também, que foi objeto desse informe, que é a questão da nossa matriz energética. Se compararmos, presidente Collor, de 2001, que tivemos o problema de racionamento que conhecemos, até final do ano passado, 2013, nesses 12 anos, a demanda em valores acumulados, nesses 12 anos, cresceu algo em torno de 60%. A capacidade instalada do Brasil cresceu algo em torno de 70%. Portanto, a capacidade instalada acompanhou com folga a demanda. Nós temos hoje, proporcionalmente, mais capacidade instalada do que naquela época, em torno de 10%. Na questão da nossa matriz de geração de energia elétrica, a geração hidráulica, naturalmente, no Brasil, somos um país privilegiado sob todos os aspectos em termos de geração de energia, inclusive a geração hidráulica, ela cresceu nessa capacidade instalada, que cresceu 70%, em torno de 37% foi o crescimento da geração hidráulica. Mas do nossa capacidade de armazenamento, que é a coisa que muito importa para a geração hidráulica, cresceu algo em torno de 22%. Então, o grande desafio é construir usina com reservatório, porque o reservatório, sabemos que a energia elétrica, depois de que é gerada energia, o armazenamento é complexo, é muito restrito. Então, a forma de armazenar energia, no caso do Brasil, é no reservatório. Então, se tivermos capacidade de regularização, capacidade de armazenamento da água no reservatório, um regime hidrológico tão severo como foi esse último, poderia ser muito atenuado se tivéssemos muitos reservatórios. Mas sabemos nós que cada vez mais difícil construir usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica com reservatório é ainda mais difícil. Eu acho que esse é um desafio, é uma escolha que a nação tem que fazer. Certamente essa casa tem um papel muito importante na ajuda nessa solução. O Brasil tem realmente, como eu disse, em todas as fontes, uma situação privilegiada. Se nós falamos em eólica, o Brasil tem um potencial fantástico. na Solar, sem dúvida nenhuma. O senador também falou, fez menção à questão da importância no informe dele da micro e mini geração distribuída, senador. É importantíssimo. Ela, além de ajudar muito no processo, ela alivia o sistema de transmissão e distribuição, porque ela é gerada na ponta, no, na onde está a carga, que esse é um, o outro grande desafio do Brasil, como a capacidade de geração, via de regra, está distante da carga, também exige investimento importante no sistema de transmissão para transmitir os blocos, né, do local de geração para o local de consumo. E quando temos gerações, extensões como temos, em volume que temos, é evidente que é mais um risco se agrega a ter algum acidente com fornecimento de energia elétrica. Então, a ANEEL tem uma das resoluções que eu reputo das mais importantes, que é uma resolução que disciplina a questão da micro e mini geração distribuída, que, na minha maneira de ver, é uma ideia interessantíssima, mas falta, na minha compreensão, uma política mais bem articulada dessa questão. Essa alternativa ela está, em grande medida, tendo dificuldade, está um pouco patinando, porque tem uma questão tributária importante. Nós fizemos todo, tivemos todo o cuidado no regulamento para não caracterizar a comercialização, a circulação de mercadoria, vamos dizer assim, para não ter a incidência, por exemplo, do ICMS. Mas não foi o entendimento de grande parte dos estados, do CONFAS, de modo geral, o entendimento deles é que há, sim, a incidência do ICMS. E se houver incidência do ICMS, está inviabilizado, do meu modo de ver, essa solução. Porque essa micro e mini geração distribuída, da forma como ela está, o consumidor pode instalar a sua micro ou mini usina, produzir para o seu próprio consumo e o excedente ele deposita na rede, ele injeta na rede. Então, ele tem um medidor bidirecional que, quando ele está gerando mais do que consome, ele armazena na rede. Quando ele tem um consumo maior do que a geração, ele tira da rede. Então, ele faz uma forma, digamos assim, de armazenar essa energia na rede e ele não comercializa, ele não vende e compra. Ele apenas, no momento que ele gera, né, uma geração que pode ser sazonal, ele gera num determinado momento mais do que gera, é do que consome, e, ao contrário, no outro momento consome mais do que gera, ele usa a rede para isso. Então, a falta também de uma linha de financiamento apropriada a esse segmento também tem dificuldade. Então, concordo, então, com o que aqui foi dito, que a micro e mini geração é o caminho certo também para a gente alcançar essa melhoria, né, no processo do sistema elétrico, na matriz energética. Então, senador...
Presidente, pela ordem, presidente Collor, por favor, doutor.
Pela ordem, sua excelência, senador Jaime Campos.
Eu queria solicitar a vossa excelência, até pelo fato de já sabatinarmos dois indicados, estava no terceiro indicado, o doutor Romeu. Vossa excelência abrir seu processo de votação, tendo em vista que nós temos um quórum bastante razoável, na medida que nós temos outras comissões que nós vamos abrir daqui a pouco. Se vossa excelência pudesse, de forma gentil, como sempre é, abrir já o processo de votação, naturalmente aguardando a demais exposição que o doutor Romeu vai fazer. Se é possível atendê-lo, eu acho que é consenso aqui de todos nós senadores.
Obrigado, vossa excelência, senador Jaime Campos. Coloco a deliberação do plenário a solicitação de sua excelência, senador Jaime Campos, de declarar aberto o processo de votação. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Declaro, portanto, aberto o processo de votação para as mensagens do Senado Federal número 51, 52 e 53 de 2014. As cédulas se encontram aqui à mesa. As senhoras e senhores senadores que desejarem votar já podem pegar a sua cédula na mesa. Volto a palavra ao diretor-geral da ANEEL, doutor Romeu Donizete Rufino.
Obrigado, presidente, mas eu já estava mesmo, então, caminhando para encerrar a minha fala, naturalmente me colocando à disposição dos senhores senadores para responder eventuais questionamentos. Obrigado.
É, pela ordem, presidente.
Pela ordem, sua excelência, o senador Vicentinho Santos.
Cidinho Santos.
Desculpe, senador. Com a palavra, sua excelência, o senador Cidinho Santos.
Eu quero, primeiramente, ressaltar a indicação dos três indicados, doutor André, doutor Rômulo também, doutor Tiago, e pelo currículo dos três indicados da ANEEL, tenho certeza que está de parabéns o ministro Edson Lobão, também a presidente Dilma, o trabalho que já vem sendo desempenhado pelo doutor Romeu, também pelo doutor André, na frente da ANEEL, e agora também pelo doutor Tiago, porque a exposição que ele fez do seu currículo, seu trabalho, tenho certeza que vem agradecer os quadros da ANEEL. Então, da nossa parte, tem nosso total apoio, e eu queria apenas solicitar, Vossa Excelência, que após o processo de votação, que com certeza espero será positivo, o resultado que colocássemos em regime de urgência para colocar na pauta do Senado hoje à tarde, em virtude de que nós teremos um recesso nos próximos dias e não teremos essa oportunidade, se assim for possível.